Pessoal, estamos iniciando aqui hoje mais um podcast do IBF Jovem Minas Gerais. O podcast ele é uma iniciativa apoiada pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de Minas Gerais, o IBF, uma instituição de respeito criada em 1985 e que tem como principal entrega para a sociedade reunir executivos de Minas Gerais e tratar temas voltados para finanças, tributos, economia. O IBF Jovem tem como principal objetivo associar jovens executivos de finanças e contribuir para sua formação, desenvolvimento profissional, focando nos aspectos econômicos, políticos e sociais, com o objetivo de contribuir para a carreira de todos vocês. E hoje a nossa entrevistada é, além de tudo, uma mulher. Então, nós estamos aí, né, no mês das mulheres, em que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, e que eu brinco que falo que o nosso dia são todos os dias, né? É a Carolina Maiuri. Carolina, atualmente, ela é gerente geral de tributos na ArcelorMittal, e ela é formada em Direito pela Milton Campos, em Ciências Contábeis pela FUMEC, com especialização em Gestão de Finanças pela Fundação Dom Cabral, e Internacional Tax Law por Leiden, e né, gerente geral de tributos na ArcelorMittal Brasil. Bom, Carolina, muito obrigada pela sua participação. Vou partir aqui já para o início do nosso bate-papo. E de início, Carolina, eu gostaria muito de ouvir de você, que você compartilhe com os nossos ouvintes, como foram os primeiros passos na sua carreira, né? Quando que você entendeu ou definiu que você queria assumir uma carreira de liderança? Conta para a gente um pouquinho como que você, né, foi para o mercado de trabalho lá desde o estágio.
Bom dia a todos. Primeiramente, obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Acho essa iniciativa do IBF excelente, né? Na ArcelorMittal, como gerente geral de tributos na ArcelorMittal, até hoje eu olho muito para cima, né, para ver exemplos, exemplos de liderança feminina. Então é muito bom ver que a gente pode conseguir chegar lá, e é muito bom estar aqui hoje também representando aí a classe feminina na liderança, para que os jovens entrem e saibam, né, que existe de fato muita oportunidade, muito trabalho, mas muita oportunidade. Então, agradeço pelo convite do IBF por estar aqui hoje. Bom, eu comecei a minha carreira voltando aqui, né? Eu cursei Direito na Milton Campos. E aí, quando eu estava lá, mais ou menos no nono período, eu tive uma matéria, a minha primeira matéria de tributário. Tributário a gente vê muito avançado já no curso. E eu tive aula com o professor André Mendes Moreira. E eu me encantei com o tributário nessa aula. Falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Você vê a importância dos professores, né? Da academia, exatamente. Então, eu falei assim, não, eu quero trabalhar com isso, mas já estava muito avançado, já fazia vários estágios, mas nenhum deles em tributário. E aí, falei, bom, eu vou fazer processo seletivo de trainee, né? Aqui a gente tem as Big Fours, então a PwC, a KPMG, a EY e a Deloitte. Fui escolhida, fui chamada para entrar na PwC, em outras também, mas escolhi a PwC. E a PwC, ela foi uma escola para mim, né? Porque você entra de fato sem saber nada. Eu era formada em Direito. A gente ficou aí um mês, mais ou menos, fazendo FET, que era a sigla que tem para dar aula, que a gente fazia uma imersão, né? Advogada, só mexia com Word, né? Nunca tinha visto um Excel na vida. Então, chegamos lá, fizemos uma imersão, ficamos um mês de aula ali e comecei a aprender débito e crédito. E eu lembro que eu falava assim, gente, mas não tem como o ativo ser igual ao passivo. Se o ativo for igual ao passivo, a gente vai falir, vai acabar com a empresa. Então, assim, muito crua mesmo, entrei muito crua. E aos pouquinhos ali, eu fui aprendendo, a gente começou a auditar, fazer trabalhos nas principais empresas de Minas, ia muito para São Paulo, muito para o Rio, tinha muito curso, muito treinamento. Essas empresas, elas são de fato um acelerador de carreira, né? Porque eu fiquei pensando, quando que eu de fato comecei a exercer um papel de liderança? Eu acho que foi ali já no meu segundo ano de Price, porque o primeiro ano você entra super crua, trainee, depois de um ano você vira assistente, e aí você já tem um trainee para chamar de seu. Na Price era até o programa Sol e Sombra, né? Então, o Sol é o mentor e a Sombra é o mentorado. Então, quando você é assistente, você já tem uma pessoa ali abaixo de você que você já tem que liderar. Uhum. Né? Você já vai para projetos, para empresas, faz auditorias, consultorias, carregando ali essa pessoa que, de fato, você já começa a exercer uma certa liderança. E aí, depois você vira consultor, aí você é responsável pelo trainee e pelo assistente, então a turma vai só aumentando. E aí, a PwC na época não tinha uma equipe de indiretos, né, focados em tributos indiretos, ICMS, PiscoFins, IPI, e o responsável, o consultor na época, saiu da PwC, ele foi para uma empresa. E aí eu me vi ali no mar sem boia e falei, bom, agora vou ter que assumir, eu pegar o boi pelo chifre aqui, porque o departamento precisa deslanchar, eu preciso fazer os trabalhos. E essa equipe foi crescendo muito, a gente foi fazendo trabalhos muito relevantes, inclusive na ArcelorMittal, que foi a primeira vez que eu tive contato, né, que é a empresa que eu trabalho hoje. E ali eu já com 26, 27 anos, eu já liderava uma equipe de 10 pessoas, né, entre trainees, consultores. Então a liderança para mim não teve um marco, assim, um dia efetivo que eu falei assim, nossa, agora eu posso ser líder, né? Eu fui líder antes de ter o nome líder. Essas empresas são de fato aceleradores, porque às vezes, muitas vezes, quando você entra numa empresa diretamente, você fica ali muitos anos até você conseguir ter uma equipe. Então a liderança foi algo natural para mim. Depois disso, com 28 anos, eu fui convidada para ser Head de Tax na Peran. A Peran é uma das empresas do grupo ArcelorMittal, só que ela é do ramo de aço inoxidável. E ali foi tudo diferente, porque querendo ou não, quando você está numa empresa Big Four, as pessoas são um pouco parecidas com você. Então, todo mundo muito jovem, todo mundo ali acabou de formar, muito cru, não sabe as coisas direito, as pessoas acabam se tornando seus amigos, né? E aí quando você muda para uma empresa, você pega gente de tudo quanto é jeito, gente. Eu lembro que eu tinha 28 anos quando eu fui para a Peran, a gente tinha 30 anos de empresa, uhum, né? E eu tinha que liderar essa pessoa, então assim, foi uma guinada de gestão na minha carreira, porque eu tinha desde pessoas, eu era head de tax, eu tinha a célula fiscal, que é quem dá entrada e nota fiscal, e tinha especialistas que respondiam para mim. Então tinha pessoas de idade diferente, de backgrounds diferentes, tinha contador, tinha advogado, tinha gente nova, gente mais velha, enfim, todos os tipos de perfil. E aí isso realmente fez com que eu tivesse que acelerar e mudar meu mindset ali de liderança para falar assim, não, agora eu preciso assumir isso aqui e deslanchar. E aí, né, o que eu fiz para isso? Um dia de cada vez, tendo leitura do ambiente, né, trazendo as pessoas para perto. Então, assim, eu, muito nova, é impossível que eu tenha mais experiência que essas pessoas que estão aqui, né? Mudando de consultoria para uma empresa. Então, eu falei assim, é impossível que eu tenha mais experiência. Como que eu vou fazer? Eu tenho que trazer as pessoas para perto e mostrar que, na verdade, eu estou aqui por habilidades de gestão, habilidades de liderança e trazer o time junto e fazer com que a gente ande junto como um time. Então não teve um marco assim que eu falei, nossa, agora eu sou o líder. Foi uma construção e essa construção ela existe até hoje, né? No ano passado eu fui convidada pela Celor para virar gerente geral de tributos, numa empresa muito maior, num escopo muito maior. E os desafios existem até hoje, a questão mesmo é a gente adaptar.
E aí, né, seguindo então um pouquinho o que você trouxe, Carolina, aqui a gente está querendo entender os maiores desafios enfrentados no início da carreira, mas aí você trouxe uma coisa bem legal e relevante, que a gente vê isso no dia a dia de você gerir pessoas talvez mais velhas, com mais experiência, inclusive do negócio, né? Você comentou que tinham profissionais com 30 anos de empresa, então ele conhece muito mais o negócio do que você. Às vezes ele não tinha uma habilidade de liderança que você estava ali por ela. E aí você acha que o fator ser mulher trouxe algum desafio também, né, nesse início de carreira? Teve algum preconceito ou não? Ou apenas a idade? Conta pra gente esses principais desafios aí quando você se viu líder, então, né?
Não, trouxe, com certeza. Então, eu, assim, não sei se todos estão vendo, mas eu sou baixinha, né? 1,54m, lourinha de olho azul, mulher. Tem aparência de ser uma pessoa nova, tem 36 anos hoje, mas há 10 anos atrás, né, com 25, 26 anos, eu tinha cara de, sei lá, 18 anos. Uhum. Então, eu falo assim, a minha figura não me representa, assim, como pessoa. Então, várias vezes, inclusive trabalhando com tributário, você entra em várias reuniões, né? Reunião com a Secretaria de Estado, com o governo, que são vários homens, a maioria homens, hoje é um cenário um pouco diferente, mas há 10 anos atrás não era assim, a maioria homem, muito mais experientes do que eu, e eu entrava ali parecendo a estagiária da turma, né? A grande questão que eu acho que fez muita diferença é que, primeiro, isso nunca me abalou, e eu, por estar atrás e ter consciência que eu estava atrás, assim, né, numa questão de viés inconsciente, das pessoas não darem muita credibilidade para aquilo que eu estava falando, eu corri muito mais atrás. Então, eu estudava muito, eu lia muito, eu fazia networking, eu estava sempre ali movimentando e me preparando, ia muito preparada para as reuniões, tinha certeza das coisas que eu estava falando, fazer a questão de falar bem, falar num bom tom de voz, falar pausadamente, falar com uma boa técnica, para que as pessoas, na hora que eu abrisse a boca, falassem, olha, ela tem alguma coisa para falar, e a gente precisa ouvir. E acabou que eu acho que esse meu exercício de sempre tentar ir o mais preparada possível, muitas vezes me fez até sair na frente. Porque aquelas pessoas que, né, têm por garantido, assim, ah, eu vou lá, eu vou falar qualquer coisa, não, tem alguém ali que sabe a técnica, sabe, tem postura, sabe se comunicar, passa a mensagem de forma clara. Então, acho que eu ganhei muita musculatura nesse exercício meu de falar assim, eu preciso correr muito para pelo menos estar a par. No final das contas, eu acho que em muitas ocasiões eu não estava a par, eu estava um pouco à frente. E isso me deu musculatura para assumir um cargo de liderança, mesmo sendo mulher, mesmo tendo toda essa dificuldade que a gente sabe que tem. Tem até hoje, esse movimento que eu fiz na PwC, eu acho que não tinha muito, assim, porque é todo mundo muito jovem, muito novo, assim, é diferente. Agora, quando você entra para uma empresa, principalmente no ramo de siderurgia, que foi meu primeiro movimento, né, foi para a Peranha, agora na Celor também, a maioria é homem, tem muito pouco mulher na liderança, então você tem poucos exemplos, né, tem poucas pessoas que conseguiram abrir o caminho ali. Então, ser mulher teve isso, mas ao mesmo tempo, hoje o caminho está assim, ainda existem dificuldades, mas as empresas têm essa consciência, né, de dar lugar. E hoje eu tenho exemplos na Celor, na Peran, que eu falo assim, nossa, poxa vida, eu falo assim, olha, quando uma mulher é boa, ela é boa mesmo, porque ela teve que ultrapassar muitos desafios para chegar. Então, se uma mulher tem alguma coisa para falar, para e escuta, porque de fato você vai aprender, né? Eu sou mãe recente, sou mãe da Bia. Bia tem 1 ano e 4 meses. Eu fui para a ArcelorMittal, na verdade o convite, né, para eu ir, eu estava de licença maternidade, então assim, eu estava super no puerpério, aquela coisa cheia de hormônios e tal, aí me ligaram, eu falei, nossa, meu Deus, como é que vai ser? Porque saí de licença maternidade numa empresa sem filho, voltei com filho em outra empresa. Então assim, é realmente um furacão de emoções, mas isso nunca me parou, eu sempre tive medo, fui com medo mesmo, eu acho que é esse mindset que a gente precisa ter, né, todas as mulheres, as jovens que estão nos escutando aí, tem espaço, basta a gente movimentar e enfrentar que o mercado tá aberto a esse tipo de coisa.
Teve um ponto que você falou e assim, me vi muito nele, acho que outras ouvintes vão se ver aqui, é o fato de a gente ter que estudar muito mais, né? E aí, a gente sempre tem que estudar muito mais, porque a gente tem que se destacar, fácil, né, ao colega homem ali. Só que esse estudar muito mais, ele tem nos habilitado, nos capacitado muito mais. Então, acho que por isso que a mulher também vem ganhando esse espaço, porque, infelizmente, culturalmente, a gente sempre teve que ter a frente do estudo, a frente ali da resiliência, da inteligência emocional. E aí, quando a gente vai brigar com um homem, eventualmente, numa carreira, numa vaga, a gente tá mais preparada automaticamente, porque a gente se viu obrigado a estudar mais, né? Porque o homem tá, assim, muito legal. Isso que você falou, eu acho que, assim, eu me vejo nisso e acho que muitas mulheres se veem nisso também, né? E aí, uma próxima pergunta dentro dessa parte de carreira e liderança. Como os jovens profissionais podem desenvolver habilidades de liderança? Né, você falou pra gente aqui que você se viu líder antes mesmo de ter uma carreira, né, e eu acho que isso é muito comum. Eu fui líder durante 1 ano e meio sem ser a líder, porque o meu gestor saiu, eu tive que assumir também, então eu vi muito do que você falou. Então assim, fala um pouco pra gente quais as principais habilidades que um jovem líder precisa ter ou começar a estudar, seja ela soft skill ou hard skill.
Então, eu acho assim, para você começar a desenvolver, a liderança é tudo, né? A liderança não é uma coisa específica. Para você ser líder, você tem que ser um profissional completo. Obviamente, a questão técnica, se você não tiver, você procura e traz para perto quem tem, né? Mas então, o que, que eu acho? No começo da carreira, pô, eu tô ali no primeiro ano de escritório, ou no segundo, acabei de entrar numa empresa, tô como analista júnior. Eu acho que você pegar responsabilidades desde cedo, e elas podem ser muito pequenas, não precisa ser uma coisa assim, nossa, ser líder de um projeto, etc. Pode ser ele, olha, eu sou líder dessa função, dessa tarefa, vou desempenhar isso, então vou fazer essa apresentação. Isso é muito importante. Eu, quando eu entrei na Operan, eles me colocaram no grupo que chamava Grupo Qualidade de Vida, que tinha o objetivo ali de fomentar ações de qualidade de vida para os empregados. A Operan, a planta dela fica em Timóteo, né, a usina. E eu aqui em Belo Horizonte, tinha acabado de entrar na empresa, falei, gente, o que, que eu vou arrumar qualidade de vida? Nem sei da qualidade de vida dessas pessoas. E depois eu falei assim, não, eu acho que eu tenho muito a contribuir, porque quem está dentro da empresa ali há muitos anos, às vezes se sente engessado, não vê o que, que tem fora. Eu tinha acabado de chegar da PwC, cheio de coisa acontecendo. E aí eu peguei isso e falei assim, não, eu vou tomar esse projeto aqui como meu e vou fazer alguma coisa diferente, assim, que faça a diferença na vida das pessoas. E aí eu coloquei, a gente implementou lá a empresa cidadã, que estende 4 a 6 meses a licença de maternidade das mulheres, e também trouxemos o Gympass, né, que é um convênio com academias que proporciona a mensalidade mais barata para os funcionários. Isso não tinha absolutamente nada a ver com o tributário ali, o meu dia a dia, o que, que eu estava fazendo. Eu lembro de eu entrar em reuniões com diretoria ali com 6, 7 homens para falar sobre licença maternidade, para falar que a mulher quando volta para o trabalho com 4 meses, ela ainda está com o seio produzindo leite, que isso é difícil, que, né? Então assim, foi um super desafio, mas as duas foram, as duas iniciativas foram aceitas, foram implementadas. E o que que isso me trouxe? A Pera falou assim, oi, peraí, tem ali alguém que consegue puxar projetos que não tinha nada a ver com o meu domínio, que consegue ter uma liderança sobre pessoas, uma influência, que sabe apresentar. Então, assim, esse tipo de iniciativa, mesmo que não seja na sua área específica, ele faz com que você demonstre que você tem aptidão para ser líder em um projeto, em uma tarefa, em uma função. E aí, quando surgiu o cargo, né, um cargo formalmente falando, você está pronto, né? As pessoas não precisam te testar, você já apresentou. Então, eu acho assim, teve uma oportunidade de fazer um estágio, teve uma oportunidade de entrar no programa de trainee, de ser líder de um projeto dentro da empresa. Eu acho que o jovem tem que se agarrar a isso, porque é ali que ele vai exercer influência, que ele vai exercer a oratória, que ele vai testar suas capacidades técnicas, e isso, ao longo do tempo, com certeza vai deixar o profissional mais robusto para enfrentar as qualidades. Então, a minha dica é essa, assumir responsabilidades, novos projetos, novos desafios, não ter medo, se jogar. Ah, não, mas isso aqui eu não sei nada. Traz para perto as pessoas que sabem, né? Faz senso de time ali, com certeza todo mundo vai trabalhar junto para dar certo.
Tá, e aí o próximo bloco de pergunta nosso aqui tem muito a ver com a parte técnica, né? Ou seja, de finanças, no seu caso, de tax. Eu queria que você falasse um pouco pra gente das habilidades que você precisou desenvolver ao longo, né, da sua carreira para trabalhar nesse ambiente tributário e linkando, inclusive, com a própria questão da tecnologia, né? Assim, os avanços da tecnologia e, enfim, quais os desafios aí nessa área de tributos que você enfrenta e vem enfrentando?
Eu acho assim, a área do tributário, eu falo que a gente de tédio não morre nunca, né? Uma área que consegue se reinventar a todos os dias. Eu estava outro dia na reforma tributária lendo uma pesquisa que no tributário, desde a Constituição de 88, foram editadas 37 normas por dia útil. 460 mil normas desde a Constituição de 88. Então, isso de fato é um desafio, né? Agora a gente teve a reforma. A reforma vai mudar todo o nosso ambiente. Então, eu acho que o profissional de finanças, e aí especificamente falando aqui do tributário, tem que ser um profissional resiliente e um profissional que se adapta às mudanças, né? Então, toda segunda-feira eu vou trabalhar com uma agenda e eu faço uma coisa que não tem nada a ver com a minha agenda, porque apareceu uma MP, apareceu uma lei, mudou tudo, e você tem que estar ali o tempo todo conectado, sabendo de tudo que está acontecendo, fazendo benchmark. Isso é importantíssimo para as empresas, para quem trabalha, acho que no ramo de finanças em geral, principalmente para quem trabalha com tributário, né? Pô, saiu uma lei nova aqui, o que a empresa X está fazendo, Y está fazendo, será que a gente está adotando as melhores práticas, será que tem como defender isso aqui judicialmente, qual que é a melhor estratégia, é adotar aquela medida, não é adotar, essa questão do network, né, institutos como o IBF, enfim, outros que a gente participa na ArcelorMittal, que são setoriais, como o Aço Brasil, Getap, etc., isso abre portas, né, para o profissional estar conectado, saber o que está acontecendo ali no mercado, quais são, muitas vezes até assim, identificar um problema. Quantas vezes eu já identifiquei um problema porque eu entrei numa reunião, uhum, né, alguém falou alguma coisa que te puxa ali, te acende um alarme. Então acho que tem que ser muito, o profissional para trabalhar, né, tem que ser conectado, e tem que ter uma habilidade ali de se adaptar rápido às mudanças, né. Eu vejo o pessoal da controladoria da Celor, assim, um dia, um projeto específico é a prioridade da empresa, tem que parar tudo. Duas semanas depois, já mudou o projeto. Você tem que ir lá refazer suas contas, mudar a prioridade, porque o mundo é assim, né? Hoje, Covid está aí para isso, né? Para mostrar que a gente está super conectado, cai o dólar aqui, influencia. Então, realmente, o profissional tem que ser muito conectado e ter essa adaptabilidade rápida.
Eu concordo 100%. Né? Também você dá de técnico, você acorda com uma agenda e dorme com outra. Você tá com uma operação lá pronta, você tem que parar porque mudou o mínimo da tributação, e por aí a gente vai, né?
Uhum.
E aí, falando um pouquinho agora, Carolina, da parte de sucessão e planejamento de carreira, né? Eu gostaria que você falasse um pouco pra gente aqui, em termos de sucessão, seja como que você planeja a sua carreira ou como planejam junto com você sua carreira, né? Uma grande empresa te vislumbra como uma futura sucessora de uma cadeira C-Level, né? Conta pra gente um pouquinho isso aí.
Assim, a questão da sucessão realmente ela é sensível, né? Porque chega uma fase na carreira que você não consegue mais evoluir se você não tiver um bom sucessor. Eu digo até dizer mais, você não consegue nem sair de férias, né? Nem recarregar as baterias. A Celor tem um programa, né? Todo ano a gente tem um comitê de sucessão, são horas e horas de comitê ali, a gente passa um por um dos nomes da equipe. Então hoje no tributário da Celor são 60 pessoas, e a gente vai ali discutindo quem tem, não só a minha cadeira, né, mas a cadeira dos gerentes, dos especialistas, a gente vai discutindo ali quem que tem de fato o potencial para assumir um próximo desafio. E uma vez mapeado esses potenciais sucessores, a gente tem que fazer um programa de desenvolvimento. Então, olha, essa pessoa tem o potencial para assumir uma cadeira de GG, GG é o gerente geral, em 2 a 3 anos, tá bom, e o que está faltando? Ah, está faltando um programa de liderança? Vamos fazer um programa de liderança. Não, está faltando um programa internacional, essa pessoa que não conhece a Celor no corporativo, vamos mandar para fora, vamos fazer um projeto. Ah, não, a pessoa precisa conectar mais, melhorar o networking, vamos colocar para fazer palestra, para em eventos, seminários. Então, e que seja também, não, essa pessoa que não está preparada para gestão, vamos colocar ali um acompanhamento do RH de perto, isso tudo para alavancar a carreira dessas pessoas. Eu sou testemunha disso, né? Como gestora, eu faço esse programa com meus liderados, e também faço parte desse programa pela Celor, para uma possível sucessão no futuro. E a gente não pode ter medo disso, né? Porque assim, uma pessoa que está voando nessa equipe, faz todo mundo voar junto, né? Então a gente não pode olhar e falar assim, nossa, eu não vou dar ferramentas para essa pessoa crescer porque vai ser melhor que eu. A gente tem que ter gente melhor que a gente no time da gente, entendeu? É aquilo que eu falei. No começo da minha carreira tinha gente de 30 anos de empresa, eu tinha 28 anos de idade. Tem muita gente muito melhor, tecnicamente melhor do que eu no mercado. Então você tem que empoderar essas pessoas, trazer para perto, que aí você tem um time forte. Você tem um time forte, você vai para qualquer lugar. Ah, quero ir para Luxemburgo, você vai. quero ir para um outro cargo aqui no Brasil. Você tem condições de ir, porque você tem um time forte que te segura. Então, a Celora é muito focada nisso, faz um trabalho muito legal. E, de fato, né, dando espaço para os jovens que estão chegando.
E essa questão da sucessão, ela é importante não necessariamente para a linha dentro da empresa. Pode ser que amanhã apareça um cargo legal para você em outra companhia, e se você não tiver preparado, ninguém, quem vai assumir, né?
Isso. Então, é isso.
E aí, trazendo então para os jovens, né? Como que os jovens profissionais podem se preparar para esses desafios de sucessão em grandes empresas ou escritórios, né?
Eu acho assim, hoje em dia se fala muito de mentoring e coach, né? E aí a gente tem que desmistificar um pouco isso, porque fica parecendo que é uma coisa muito tópica ali, que você vai para bater papo. Eu já fiz mentoring na minha carreira, na época da Peran, era até o head global do comercial da Peran. E foi fantástico, porque no final das contas todo mundo, né, todo gestor passa por desafios similares, né, a gente não precisa nem entrar aqui em detalhes técnicos, desafios de gestão similares, e você ter uma pessoa para você poder conversar, falar assim, olha, eu tô com esse problema, com essa pessoa, na Peran, por exemplo, eu tinha um problema porque eu fiquei com 27, tinha uma época que eu fiquei com 27 pessoas reportando diretamente para mim. Então, desde, assim, de um técnico até um especialista reportava para mim, eu tinha que fazer feedback de todo mundo. Chegou uma hora que eu falei, eu não cresço mais, porque como é que eu vou crescer aqui? Vou ficar com 40 pessoas, 50 pessoas, não tem como. E isso me angustiava muito. E aí eu tive um mentor, fui conversar isso com ele, ele falou assim, Carolina, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer um plano. Como que é essa estrutura hoje, como que é o ideal, e aí você vai apresentar isso pro board e vai falar assim, olha, não precisa ser 100% assim, mas qual que é uma alternativa do meio, uma alternativa que não gere custos para a empresa. Então esse mentor me fez abrir a cabeça, porque eu tava ali patinando, só na rotina, sem conseguir desvencilhar daquilo. Então, eu acho que o jovem hoje, ele tem um mentor, e o mentor não precisa ser necessariamente uma pessoa dentro da sua empresa, né? Ela pode ser uma pessoa fora da sua empresa, pode ser uma pessoa que está no mundo corporativo, que você gosta de conversar, que tem as mesmas, está na mesma sintonia ali que você. Isso faz muita diferença. Outra iniciativa que eu acho importante é o jovem realmente estar atualizado, participar de congresso, seminário, viajar. Eu falo assim, nossa, hoje eu tenho minha filha de 1 ano e 4 meses, é difícil para mim viajar, é difícil sair de casa. Mas todas as vezes que eu saio, que é para ir para um congresso, para um evento, eu volto mais enriquecida do que eu fui, né? Porque eu fui ali em um dia, em 24 horas, você troca com tanta experiência, conhece gente nova. Então, eu acho que o jovem tem que estar atento a isso, né?
Tá, aproveitando, então, né, já que você trouxe essa importância da mentoria, queria aproveitar para falar, né, que o IBF Jovem vai lançar a mentoria agora no final do primeiro semestre para os jovens associados, tá, pessoal? Então, quem se interessar, nós teremos os seniors do IBF assessorando e mentorando os jovens. Então, imagina que legal, você ter a oportunidade de conversar com C-Levels, com CEOs, né, que trazer a experiência da vida deles aí para você. Bom, e aí... Existe algum conselho específico para quem está começando e deseja seguir uma carreira de gestão?
Tem um livro que chama Outliers, chama Fora de Série. Esse livro, ele estuda, qual que é o objetivo dele? Ele fala assim, olha, não existe essa história de que veio do nada, cresceu do nada, de repente virou Barack Obama. Uhum. Todo mundo começa de algum lugar e por trás de um sucesso tem muito trabalho, tem muita dedicação. Ele é um cientista, ele faz um estudo que ele fala assim, olha, por exemplo, o Bill Gates, antes dele se tornar o Bill Gates, na escola que ele estudava, a mãe dele pagava lá o segurança para ele deixar o Bill Gates pular o muro, para ele poder ficar programando no computador que tinha na escola, que ele estudava em uma das poucas escolas nos Estados Unidos que tinha computador naquela época. Os Beatles foram a mesma coisa, eles tocavam lá no estúdio da Irlanda, lá no underground, lá, tocavam. Na hora que o negócio estourou pro lado deles, que eles já estavam super bem treinados. Então, o que eu quero dizer com isso? É a prática, né? É você estar ali colocando a mão na massa todos os dias. Esse livro, ele, inclusive, tem uma teoria que fala das 10 mil horas. Para você ser bom em alguma coisa, excelente em alguma coisa, você tem que treinar 10 mil horas. Então, quer ser líder, quer liderar, bote a mão na massa, vai. Porque o que vai te dar cancha para isso, musculatura, é de fato você estar movimentando. Então, por exemplo, Falar inglês, tem que falar, gente. Não, hoje em dia, para você ser líder numa empresa multinacional, já vi muitas pessoas muito preparadas não assumiram cargo de liderança por causa do inglês. Então, isso o jovem realmente tem que focar e tem que treinar. Tem que entrar numa reunião, tem que falar. As empresas multinacionais, elas têm um grau de tolerância em relação ao inglês. Você não precisa falar um inglês perfeito. Tem um tanto de gente que entra e fala, nós vai, nós foi, tá tudo certo. O importante é passar a mensagem. Porque na hora que a oportunidade passar, se você não tiver inglês, não dá tempo de você estudar, não. Você tem que estar pronto, então você tem que praticar. Você tem que ser um entusiasta de TI. E por que que eu falo um entusiasta, né? A gente não precisa saber estar ali programando, fazer isso, porque eu acho que hoje em dia tem um conceito errado disso, né? Eu lembro na minha época, minha mãe queria que eu fizesse estudo de datilografia. Nunca fiz e digito super bem, mas porque a prática me fez ser assim. Então, hoje em dia você não precisa... saber ali fazer um RPA, a inteligência artificial, nada disso, mas você tem que ser entusiasta. Por quê? Porque como líder, você vai ser cobrado por isso. Tem que falar assim, olha, essa operação aqui é uma tarefa operacional, repetitiva, posso automatizar, como ter os cursos, como fazer uma boa gestão dos meus recursos. Então, você tem que desafiar o time para isso, porque muitas vezes a pessoa faz aquele trabalho ali há 30 anos, ela não vai dar do nada um clique na cabeça. Tem que falar, ó, quais são as atividades operacionais que eu tenho aqui. Então, tem que ser um entusiasta de TI, falar inglês. Eu acho que a contabilidade é muito importante para quem estuda finanças. Isso porque hoje a gente vê administradores, advogados, contadores, administração, tudo isso trabalha no mundo de finanças. Engenheiros, né? Acho que a maioria dos CEOs hoje em dia são engenheiros. Porque trabalham bem com número, né? E a contabilidade, ela te traz isso. Na hora, você está numa reunião, ah, isso afeta EBIT, não afeta EBIT, é fluxo de caixa, não é, você tem que estar raciocínio rápido. E a contabilidade te traz muito isso. Foi o meu segundo curso, mas faz uma diferença imensa na minha carreira. Imensa. Então, acho, e movimentar, prática, tem curso, na CELO, tem Clube do Livro, eu participo, podcast, eu vou, seminário, eu vou, para São Paulo, não sei o que, eu vou. Por quê? Porque isso, essa experiência, essa vivência, me faz ser uma profissional muito mais completa, me faz ser uma líder mais empática, me faz ver o mundo. Então, eu acho que não é uma coisa específica, você tem que se sabe aquele filme do Jim Carrey, Sim Senhor? Uhum. Que você não pode falar não? É mais ou menos isso, entendeu? Você fala sim e vai, deixa as experiências que você torna um profissional robusto.
E essa competência da contabilidade, você finalizou a carreira do direito e já começou? Ou você esperou ali um tempinho?
Não, eu formei em 2011. Em junho de 2011, em junho de 2011 eu entrei na PwC, em junho de 2011 eu comecei contabilidade. Eu chegava em casa 11 horas da noite, estudava, dormia, ia trabalhar na Price, no dia seguinte. Aí depois formei em contabilidade, já emendei a pós junto, e isso a gente tem que fazer enquanto a gente é novo, gente, porque depois, de fato,
depois vem o fim,
né? As coisas, não é que é impossível, mas as coisas ficam mais difíceis.
Com certeza. Bom, aí vamos falar um pouquinho sobre a superação de desafios e a visão do futuro, né? Você já trouxe vários desafios pra gente, mas eu queria que você tentasse pincelar talvez o maior deles na sua carreira. Não só profissional, acho que pessoal, a gente caminha junto, né? Você não tem como você ser um bom profissional e não ser uma pessoa dentro de casa. É junto, não tem jeito, né? A vida profissional e pessoal, elas se conversam o tempo inteiro, nós somos... o todo, né? Eu queria que você falasse pra gente seu maior desafio, assim, que você tem aí pra tratar.
Desafios técnicos são inúmeros, né? Trabalhando com tributário, a gente tem muito divertimento. Mas, assim, quando eu olho pra trás da minha carreira, eu acho que o maior desafio que eu tive é aquele desafio que quem tá do seu lado nem sabe que você tá passando por ele, né? Foi na minha transição, PwC e Peram, justamente pelo aquilo que eu disse, né? Você saiu de uma consultoria... As pessoas que trabalham do seu lado são... Eu tenho um pessoal que entrou na Price comigo, tem três deles que são meus padrinhos de casamento, uhum. Né? Então, assim, viraram amigos para a vida toda. E aí, de repente, você sai de uma empresa de consultoria em que todo mundo é amigo, em que você tem ali pessoas para compartilhar desafios técnicos, para uma carreira de liderança em que você é o tempo todo questionado, né? A sua decisão. Consultoria, você vai, faz um trabalho excelente técnico, mas você entrega o papel, né? Você entrega o parecer. Na empresa, quando você senta na empresa, você tem que, de fato, tomar decisões. E não só decisões técnicas, mas decisões de vida das pessoas, né? Logo quando eu entrei na Peram, eu tive que fazer uma demissão importante, assim. Aquilo mexeu comigo, porque eu falei, poxa, acabei de entrar aqui, tô fazendo essa transição e vou ter que tomar uma decisão de demitir uma pessoa. pessoa. Então, assim, isso foi tudo uma... fazendo uma gestão de pessoas muito mais velhas que eu, muito mais experientes, mas eu falei assim, gente, eu não tô aqui à toa, né? Eu tenho um propósito de estar aqui, eu tenho habilidades para estar aqui, então eu tenho que confiar em mim, tenho que fazer um bom trabalho, tenho que ler, né, fazer a leitura do ambiente. Meu pai falava isso muito comigo quando eu entrei na empresa, ele falou assim, faça uma leitura do ambiente, né, não vai afobada, querendo resolver tudo, querendo mostrar trabalho, faça uma leitura e se posicione na hora certa. Então, essa transição de carreira foi difícil, e foi mais difícil, inclusive, do que a que eu tô tendo da Peram pra Celora agora, sendo que o da Celora, ela tinha um quesito a mais, porque eu tinha acabado de voltar de licença maternidade. Então, pessoalmente falando, no meu primeiro dia de trabalho na Celora, eu tava na ponte aérea. Eu saí de Belo Horizonte, fui pra Santa Catarina, e deixando minha bebezinha em casa, né, de poucos dias. Mas isso tudo sempre me deu força, sempre fez com que... Eu gosto do trabalho, eu sou uma pessoa positiva, eu gosto, eu acho que isso engrandece. Eu tenho uma mãe que trabalha, tem uma carreira de sucesso, uma mulher que, assim, que me mostrou que, né, a mulher também é digna de uma carreira. Meu pai também trabalhou a vida inteira, então eu tive exemplos em casa, eu gosto de trabalhar, eu sou uma pessoa que eu acho que o trabalho dignifica a gente. Então tudo isso, pra mim, foram desafios, mas que nunca me parou, pelo contrário, né, a gente tem medo, vai com medo mesmo.
Ô Carolina, a gente sempre escuta que a carreira do líder, ela é de muita solidão, né? E aí você vem falando isso, que você tinha muitos amigos, você construiu muitas amizades, você teve essa transição. Você concorda de que a vida do líder dentro de uma empresa, ela precisa ser, ela é, acaba sendo de muita solidão?
Quanto mais você sobe na carreira, mais solitário você fica. Isso é uma premissa válida, só que eu acho que... No passado, ela era mais forte, essa verdade, ela era mais forte. Porque as coisas, as empresas eram muito hierarquizadas, né? Então, chega uma fase na sua carreira que você não... Teoricamente, você não pode nem tomar um chope com o seu liderado ali, porque você é líder, não pode misturar as coisas. Hoje em dia, as coisas não funcionam assim, né? Eu acho que isso depende muito também do estilo de liderança da pessoa. Obviamente, você fica mais solitário, porque você tem que tomar decisões difíceis. Sim. Muitas vezes, em relação a pessoas que você lidera diretamente, pessoas que você gosta, pessoalmente. Então, não é uma decisão, não é uma jornada fácil. Mas, por outro lado, também, eu sempre vi isso de uma forma mais leve, né? Repetindo o que eu falei aqui várias vezes, eu sempre trouxe meus liderados para muito próximo de mim, para a gente estar como um time, falando, você me ajuda, eu te ajudo. Fazendo, né, com que seja, de fato, uma equipe unida. Então, é solitário, mas eu acho que hoje as coisas já estão, dependendo do jeito que você escolhe liderar, você pode ter amigos próximos, sim.
Considerando aí essas mudanças constantes, né, principalmente no ambiente tech, que é o que você vive, como que você se mantém atualizada e adaptável a essas mudanças?
Bom, como eu disse, participação em seminários, workshops, fazendo networking, fazendo participações, né? Hoje, depois da pandemia, a gente tem um acesso à informação muito mais fácil, porque hoje a maioria dos eventos é online. Então você consegue participar ali respondendo um e-mail ao mesmo tempo, participando de uma reunião, e trazendo também os especialistas do assunto, né? Então hoje mesmo de manhã eu recebi um e-mail aqui sobre um programa, qual que é o escritório, qual que é a consultoria que sabe falar sobre isso aqui, marca uma reunião, vem aqui na Celor, a gente fica 2 horas conversando sobre o assunto, porque nada melhor do que você conversar com os especialistas, né? Hoje em dia, para você pegar uma lei, você pega 200 páginas de atualização, não tem como. Você, no dia a dia de uma empresa, sabe como é que é super dinâmico, né? Ao mesmo tempo que você está discutindo reforma tributária, tem caminhão parado à barreira, e alguém tem que resolver, porque tem uma nota fiscal que foi emitida de maneira incorreta. Então, a gente faz muito isso, faz sessões técnicas, na Celor chama os escritórios, as consultorias, os papas dos assuntos, faz um workshop, troca experiência e depois a gente critica o trabalho.
Bom, e aí, né, falando de visão de futuro, qual que é a sua visão de futuro para dessas áreas profissionais que a gente está falando, papel do jovem, o que, que o jovem pode esperar do futuro, considerando que a gente tem um acesso à tecnologia, a estudo muito maior, né? Então, assim, hoje em dia você consegue fazer tudo um clique. Eu acho também que nesse ponto o jovem ele acaba tendo que ter mais maturidade, porque senão ele fica muito imediatista, né? A gente vê profissionais que entram como estagiário, daí um ano ele já tá querendo ser o CFO, e a gente sabe que não é assim, né? Tem uma trilha ali pra se andar. Então, o que você que você pensa do futuro para os jovens? Quais são suas dicas e fazendo essa conciliação com essa internet que está aí a um clique da nossa mão?
Eu acho assim, esse conflito de gerações, né, vamos dizer assim, ele vai sempre existir, né, não tem como você falar que uma pessoa de 40 anos vai falar a mesma língua, 40 anos de empresa vai falar a mesma língua de alguém que entrou tem um ano e acabou de sair da faculdade. Só que esse conflito, a meu ver, ele é benéfico, porque o jovem, ele tem muita coisa para trazer, né, você vê assim, ChatGPT, tá... Gente, não tem um jovem que não utiliza inteligência artificial, entendeu? Que tem na minha época era o Google, agora já tem algo muito mais avançado do que isso. Então ele te provoca, ele faz também que a gente saia da nossa zona de conforto, porque se você não correr, tem alguém que tá correndo. Então, você tem que se atualizar. E ao mesmo tempo, as gerações até mais velhas do que eu, ou então a minha própria geração, a gente traz a experiência, né? Traz isso que você falou, calma, que as coisas não são assim, calma, que você precisa de prática, olha, você precisa disso, 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 daquilo. Então, na verdade, eu vejo essa mistura como uma boa mistura, sabe? A experiência junto com a inovação. Isso é o jovem, né? Junto com pessoas.
É importante.
Isso, junto com pessoas que já estão mais tempo na carreira. A área de finanças vai ser sempre uma área muito importante para as empresas. Não só o tributário também, mas a contabilidade, a tesouraria. São áreas core para o negócio. E se a gente pensar, né, nessa área, não como uma área de apoio, mas como uma área de resultado, uma área que de fato trabalha com o negócio e para o negócio, gera valor. Eu sempre falo muito isso com as pessoas que trabalham comigo, falo assim, gente, o tributário, ele não tem o fim em si mesmo. Né? O tributário está aqui para apoiar outra área. Então, vamos lá, o que, que o comercial precisa? Precisa de incentivo fiscal? Então, vamos correr atrás do incentivo fiscal. Ah, não, está precisando disso aqui, tem um gargalo nessa operação aqui? Vamos correr atrás, vamos automatizar, fazer o que precisa ser. Então, tem muita oportunidade para quem quer crescer junto com o negócio. Né? Eu acho que tem que mudar um pouco esse olhar. A contabilidade, o tributário, não é a nota ali para pagar tributo. A gente, de fato, alavanca os negócios da empresa e gera resultado. Então, eu acho que é um ambiente ainda muito competitivo, mas um lugar que ainda tem muita oportunidade. Né? Basta o jovem realmente chegar com bagagem, com experiência, com vontade, sendo positivo, querendo passar experiências internacionais, experiências de projeto, que tem muito lugar para o jovem crescer. Ainda mais agora, né, que o Brasil está muito, muito mais conectado, o mundo todo está muito mais conectado, você tem oportunidades dentro do Brasil, fora do Brasil, então... É só chegar com energia, sangue no olho, que com certeza tem muito espaço.
Bom, pessoal, então ficamos por aqui hoje. Agradeço aí aos nossos ouvintes, né, por estarem nos ouvindo. Agradeço a Carolina Maiori pela participação, foi fantástico a troca. Muito honrada em entrevistar uma mulher numa posição de liderança tão importante, né, e que eu admiro muito, porque eu também sou da área de techs, então pode ter certeza que você é uma inspiração para mim e para todas as outras profissionais aí, e aí eu aproveito para te pedir, né, uma palavra final, uma dica final, e mais uma vez te agradecer pela participação aqui no podcast do IBEF Jovem.
Não, eu que agradeço. Bom, acho que acho que eu já passei a mensagem, o jovem, ele realmente tem espaço no mercado de trabalho, precisa chegar com vontade, com força, né, de trabalho para ajudar as empresas, falar inglês, ter uma boa noção de contabilidade, ser um entusiasta de TI, participar de eventos, fazer um bom networking. Isso tudo gera movimento. Fico feliz de estar aqui hoje. Caso alguém queira entrar em contato comigo, bater um papo, estou super à disposição. Eu gosto muito de ler biografia, acho que muito por causa disso, porque você fala assim, não só femininas, mas masculinas também, você fala assim, nossa, poxa vida, como é que aquela pessoa chegou ali, como é bom admirar alguém que tá lá, como é bom ver que é possível e como é bom também ver que eu ou qualquer outra pessoa são seres humanos que passam desafios na carreira também, que tem nossa vida pessoal, alguns gargalos, então estou à disposição, seja para um bate-papo, uma mentoria, meu LinkedIn é Carolina Majuri, fiquem à vontade de conectar comigo lá, e estou à disposição do IBEF também para outras iniciativas. Muito obrigada.
Obrigada, pessoal, até logo.